Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 27 de setembro de 2020, é domingo. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está na Guedes, o Leo Sei, ele está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportuguês.com. Pode ouvir-nos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé, ouve-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio PGGT, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá, e estamos também com a Rádio Sitchanô, que é Leste FM, na cidade de Gabu, na cidade de Buba, é a Rádio Papagaio, e Cachungo é a Rádio Berolando. Não esqueça, estamos também em FM em Moçambique. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula e Reencontro, em Maputo e ZFM, e estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também, não esqueça, na internet, voaportuguês.com. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos conversar com Filipe Zau a propósito do lançamento do álbum Canto Terceiro da Sereia, O Encanto, juntamente com Filipe Mukenga. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Massinha e depois teremos aqui um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
A Arménia declarou a lei marcial e mobilização militar total depois de confrontos com forças do Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh, anunciou hoje o primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan. Os dois países noticiaram violentos combates em redor do enclave controlado pela Arménia e situado em território azeri. A Arménia acusou o Azerbaijão de ter atacado localidades civis na região. O ministério disse que tropas arménias tinham abatido 4 helicópteros, 15 drones e 10 tanques azeris, depois de forças do Azerbaijão terem começado a bombardear posições no enclave, incluindo a capital, Stepanakert. Contudo, o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse ter lançado uma operação militar ao longo da chamada linha de contacto entre os dois países para, disse, suprimir a atividade de combate e garantir a segurança da população. O Ministério confirmou que um dos seus helicópteros tinha sido abatido, mas acrescentou que a tripulação sobreviveu. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, falou hoje pelo telefone com os seus homólogos na Arménia e Azerbaijão. Os co-presidentes do chamado Grupo de Minsk, da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que no passado tentou negociar um acordo, pediram a suspensão imediata dos combates. O grupo é composto pela Rússia, França e Estados Unidos. O Papa Francisco apelou ao diálogo. As partes em combate no Iémen concordaram em trocar cerca de 1000 presos, incluindo 15 sauditas, nos primeiros passos de construção de confiança mútua para se recomeçar o processo de paz, disseram as Nações Unidas. O governo iemenita, apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita, e o movimento Houthi, apoiado pelo Irão, têm estado envolvidos numa guerra que dura há 5 anos. O enviado da ONU, Martin Griffith, disse que as duas partes vão libertar 1.081 detidos e prisioneiros, isto depois de uma reunião de 10 dias realizada na Suíça. Dados divulgados hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana revelam que desde o início da pandemia do coronavírus no continente existem já 1.450.048 casos de infecção. Por seu lado, o número de mortos nos 55 Estados-membros da organização subiu nas últimas 24 horas para 35.299. De acordo com aquele centro, a África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortos, com 17.618 vítimas mortais, num universo de 730.924 infectados. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 669.498 casos e 16.376 mortos. No que toca aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola registava ontem 171 mortos e 4.672 casos e Moçambique registava 54 mortos e 7.757 casos. Na capital da Bielorrússia, Minsk, a polícia prendeu hoje 10 pessoas no início de um comício da oposição. A polícia disse ter usado gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar o que chamou de manifestantes desobedientes. A oposição tem estado a organizar manifestações e comícios regularmente para protestar contra o resultado das eleições presidenciais de agosto, em que o presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, foi reeleito. A oposição diz que os resultados foram falsificados.
O canto terceiro da sereia, o Encanto, é o último trabalho discográfico junto a Felipe Zau e Felipe Mukenga. Os dois já tinham editado o canto primeiro da sereia, em 1996, e o canto segundo da sereia, em 2010. Temos assim uma trilogia que se inspira na Kianda, figura da mitologia dos pescadores da ilha de Luanda. Este é o tema para a reportagem do Pedro Dias.
O canto terceiro da sereia, o Encanto, está no mercado musical desde este sábado, 26 de setembro. O lançamento do CD aconteceu em Lisboa, sem a presença dos autores Felipe Zau e Felipe Mukenga, por força da pandemia coronavírus. Na capital portuguesa, Alberto de Oliveira Pinto, historiador, Telmo Lopes, produtor musical e um ensinador, tomaram a palavra e falaram do disco compacto, que homenageia os 66 anos do Clube Marítimo Africano e os 45 anos de independência que serão comemorados no dia 11 de novembro próximo. Felipe Zau, filho de um marítimo e coautor do CD, considera que o importante era lançar agora o CD, O Canto Terceiro da Sereia, O Encanto, e o livro Marítimos.
É uma editora que está em Portugal. Portanto, é uma editora que gostou do nosso trabalho e comprometeu-se a fazer o nosso trabalho, fez o disco e fez uma nova edição do livro dos Marítimos, que neste momento tem mais informação a partir da continuação das investigações que vamos fazendo à volta do tema. Surgem mais dados, mais informações que foram incluídas agora. Entretanto, não há aviões para trazer o material para aqui.
Mas é o lançamento sem a presença dos autores.
Interessa é pôr o disco agora nesta altura de verão. A editora pôs que estava a acabar o verão e, portanto, as sessões de venda, havia a feira do livro de Lisboa, havia a feira do livro do Porto e, portanto, o livro, além do livro, tem o disco dentro, né? E, portanto, se poderia aproveitar isto para fazer este lançamento, depois vir ao Natal, à Independência, ao Natal. Portanto, era um grande período para se poder vender o livro e o disco, né? Era este período, né? Porque depois, entrando pelo inverno adentro, pá, já as pessoas não saem e com as pandemias era um bocado complicado. Então, como não estamos a conseguir trazer o material para aqui, porque ainda temos que o despachar todo para cá, depois com as medidas de biossegurança também aqui também está complicado, tínhamos que o fazer também, não sei como, com estas medidas, como é que íamos fazer o lançamento, porque não, epá, tem distanciamento, o disco já estava pronto há mais de 3, 4 meses, estava parado no armazém, então é melhor lançá-lo lá e depois encontrar, talvez para o ano, já sei quando estas medidas de biossegurança, se calhar estiverem mais ou melhor, a gente fazer o lançamento do disco cá.
Com o canto terceiro da sereia, O Encanto, é o fecho de uma trilogia que começou em 1996, o segundo em 2012, o terceiro agora em 2020. Um longo caminho para produzir um disco que rompe com o convencional.
Foram 5 anos de trabalho árduo à volta deste terceiro canto. Portanto, nós começamos a lançar este projeto em 1996. Depois fizemos o canto segundo há uns 6 ou 7 anos atrás. E este canto terceiro durou mais 5 anos a fazer. Portanto, e acabámos. Portanto, é uma trilogia à volta do Clube Marítimo Africano e dos Marítimos, da história dos Marítimos. que eram, portanto, indivíduos que faziam a ligação, não é verdade, entre os vários países.
Como os Correios.
Era mais ou menos isso. Portanto, eles eram trabalhadores da Marinha Mercante Portuguesa, viajavam para todo o mundo, na verdade, quer em empresas das companhias nacionais, Mundial e de Navegação, criaram um clube e nesse clube fizeram uma associação com estudantes, da Casa dos Estudantes, alguns dos estudantes da Casa dos Estudantes do Império, e criaram uma ligação para, embora sob a capa da recreação, sob a capa da cultura, do entretenimento, usavam de certa maneira, alguns deles, não todos, não é verdade, formas de participação na luta, né? Portanto, o grande dinamizador do Clube Marítimo Africano na altura foi o presidente Agostinho Neto, juntamente com Humberto Machado, irmão do Ilídio
Machado.
Irmão. Engenheiro civicultor, que depois, mais tarde, aqui em Angola, foi vice-ministro da Agricultura. Tinha pessoas ligadas a ele, inclusive a Milka Cabral, Lara, muitos dos estudantes da altura, portanto, que estavam ligados ao clube. Bom, e no dizer do Edmundo Rocha, na altura, o Clube Marítimo Africano era o nosso soviético, dizia ele, na altura. Bom,
em cada canto da sereia, Filipe Zão diz que a maior preocupação foi sempre formar, educar o homem a partir do canto, poesia, teatro, pintura, longe do chamado o que está a bater. Sim, criar uma imagem visual, onde as artes convergem no mesmo palco. Um musical, essencialmente, com a missão de formar, distante da recriação. Canto terceiro da sereia, O Encanto, é um musical composto por quatro ciclos, fogo, terra, água, ar. Uma homenagem aos marítimos, com estilos de canções mais profundos, com temáticas ligadas entre si, sempre com o objetivo de educar.
Participei do Black Ground com o Duor Negro, não por fui músico do Lua Negro, e portanto o Black Crown era um outro musical também grande deste tipo.
E a semelhança do que vem nos Estados Unidos da América, ou mesmo na Europa?
Na Europa, no Hair, o Jesus Christ Superstar, o Cats. Portanto, se for, eu gosto dos musicais, gosto dos musicais, acho muito lindo, acho bonito, quer dizer, já superei esta ideia de estarmos a fazer música quase 5 por dia à volta do mesmo tema, músicas que depois não têm consumo, não têm conteúdo, portanto, mas ter uma temática que realmente possa ser uma coisa mais trabalhada. Não, nós tivemos à volta de 50 músicos à volta disto, né?
Agora,
músicos em Paris, gravamos em 5 ou 6 estúdios em Paris, em Portugal, na Holanda, nos Estados Unidos. Portanto, o material correu para ir buscar às vezes aquele músico que a gente precisava para trabalhar, e isso foi feito.
Já houve em Angola, num dos festivais da LAC, o Canto da Sereia em teatro, bailado com o Quilanduquilo. No canto terceiro, a história é de um tripulante em navios da antiga Marinha Mercante Portuguesa e um irmão condutor de uma máquina a vapor na antiga linha férrea do Amboim.
Tem uma história, era o encontro de dois irmãos, não se viam há muito tempo. Um vem de barco, o outro vem no comboio, né? No comboio da Cadela para Porto Amboim. E fazem um encontro depois de muito tempo estarem separados, depois de saírem de cabina, portanto, de gente originada de cabina, a maior parte dos marítimos eram muitos, eram de cabina. O meu pai era um dos marítimos, e portanto, há ali um desenrolar de várias coisas que é depois apresentado por ciclos. O ciclo da terra, o ciclo do mar, da água, o ciclo do fogo e o ciclo do ar. São 4 ciclos, onde tem uma parte instrumental para poder ser dançada. Depois tem 4 aspectos diferenciados sobre a história dos marítimos. Né?
Sim, porque no disco anterior, o segundo, era disco 1 e disco 2. Olhando já para o formato, a produção deste terceiro, né? Como é que é? Como é que o disco está construído?
Músico e o lançamento do CD O Canto Terceiro da Sereia, O Encanto, em Lisboa, sábado 26 de setembro. Das muitas vozes que participam do CD, Catiliana é uma delas. A cantora fala da sua participação no Ciclo do Fogo.
Em primeiro lugar, foi uma honra. Eu já tinha este objetivo de poder trabalhar com com os dois Filipes, não é? Carinhosamente eu os trato por tios e que, portanto, já conheciam um pouco também da minha trajetória, tanto artística, não é? Desde Portugal e pronto, e depois também posteriormente cá, e entretanto já havia esta possibilidade de eu poder entrar numa, portanto, numa destas exímias obras, não é, deles, que eu disse que eu não iria ficar de parte, e então acho que foi de certa forma esta força assim muito anímica, portanto, de ambas as partes, que já havia esse interesse em podermos trabalhar, e olha, e calhou muito bem, porque foi na altura em que estava-se a fazer o processo portanto, de gravação portanto, para esta grande obra, não é? Que é o terceiro canto da Sereia, o Encanto, e que tive a possibilidade de trabalhar portanto, num ciclo, não é? Porque assim está dividido esta grande obra, não é? Está dividida em ciclos, não é? E eu tive a possibilidade de trabalhar no ciclo do fogo, não é? Em que, portanto, penso que além de mim esteve a Selga, não é? E a Anaela Simões, acho que foi isso também, que por acaso também é uma rapariga bastante talentosa também. E entretanto, eu participar nesta obra, eu primeiro tinha que saber exatamente qual seria o conceito do ciclo do fogo, não é? Pronto, e pelo que eu me lembro, não é? O ciclo do fogo, não é? Remete-nos, portanto, a uma fase, não é? Eu acho que a história em si, não é? Ela é muito virada, portanto, para portanto, uma história de vivência, portanto, do pai do tio Filipe, João.
Catiliana, cantora. Outra referência participativa no CD dos Filipes, Zau e Mukenga, é Anabela Aya. Sente-se honrada por participar no terceiro canto da Sereia, o Encanto.
Foi uma honra receber o convite dos tios, porque é assim que eu os trato, os tios Filipe Mukenga e Filipe Zau. São artistas que eu pude apreciar quando mais nova. Sempre tive aquela admiração. E ser convidada foi aquela coisa, uau, vou fazer parte destes senhores da música. Aceitei com muito agrado, aceitei. No princípio estava um bocadinho assim, a hesitar, né? Porque não sabia o que é que eles pretendiam, né? Porque eles foram com sonoridades novas, diferentes do que é habitual. Quando ouvir o CD vai poder perceber aquilo que falo.
Mas não muito diferente daquilo que você faz.
Bom, a particularidade daquilo que eu faço é que eu consigo viajar em vários estilos, né, musicais. Estou a falar aquilo é um R&B, acho que é isso, acho que é R&B. Então não é bem aquilo que eu faço. Acaba sempre por ser um sol, né?
Exato.
Acaba sempre por ser um sol e facilita um bocadinho mais. Mas não era algo que eu estava acostumada a fazer.
Mas há também sonoridades jazzísticas, não é? Que a Anabela consegue reconhecer à distância.
Cada artista é um artista. E independentemente de ser soul music, independentemente de ser R&B, eu sempre vou transportar a minha base, né? E a música ficou assim sempre com aquele tomzinho lá no fundo, que me é característico. Mas ela por si só é um R&B.
Anabela Aya, cantora angolana, e a sua participação no CD O Canto Terceiro da Sereia, O Encanto, lançado em Lisboa, sábado 26 de setembro, da autoria de Filipe Zau e Filipe Mukenga, uma homenagem ao Clube Marítimo Africano pelos 66 anos de fundação. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Domingo 27 de setembro de 2020. A emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos ficar com música. Filipe Zau, Luanda, Lua e Mulher.
Música.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Esta emissão vespertina em português da Voz da América é domingo, 27 de setembro de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram. Encontra-nos também no YouTube. O nosso número do WhatsApp é mais 1908-652-4584. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português. Neste domingo, 27 de setembro de 2020, na apresentação está na Guedes, o Lio Sahilo está na produção. Bom domingo para todos. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM ouvem-nos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Estamos também em Maputo, em FM, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane, Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM, em Bissau, com a Capital FM, a Rádio Pijiguiti, na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitxaluco e a Leste FM. Estamos em Cachungo, com o Berland e em Buba. Estamos com a Rádio Papagaio. Dentro em pouco, saúde, falaremos com a doutora Graça Massinha. A seguir, vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, as notícias do mundo.
A Arménia declarou a lei marcial e mobilização militar total depois de confrontos com forças do Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh, anunciou hoje o primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan. Os dois países noticiaram violentos combates em redor do enclave controlado pela Arménia e situado em território azeri. A Arménia acusou o Azerbaijão de ter atacado localidades civis na região. O Ministério disse que tropas arménias tinham abatido 4 helicópteros, 15 drones e 10 tanques azeris, depois de forças do Azerbaijão terem começado a bombardear posições no enclave, incluindo a capital, Stepanakert. Contudo, o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse ter lançado uma operação militar ao longo da chamada linha de contacto entre os dois países para, disse, suprimir a atividade de combate e garantir a segurança da população. As partes em combate no Iémen concordaram em trocar cerca de 1000 presos, incluindo 15 sauditas, nos primeiros passos de construção de confiança mútua para se recomeçar o processo de paz, disseram as Nações Unidas. O governo iemenita, apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita, e o movimento Houthi, apoiado pelo Irão, têm estado envolvidos numa guerra que dura há 5 anos. O enviado da ONU, Martin Griffiths, disse que as duas partes vão libertar 1.081 detidos e prisioneiros, isto depois de uma reunião de 10 dias realizada na Suíça. Dados divulgados hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana revelam que desde o início da pandemia do coronavírus no continente existem já 1.450.048 casos de infecção. Por seu lado, o número de mortos nos 55 Estados-membros da organização subiu nas últimas 24 horas para 35.299. De acordo com aquele centro, a África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortos, com 17.618 vítimas mortais, num universo de 730.924 infectados. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 669.498 casos e 16.376 mortos. No que toca aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola registava ontem 171 mortos e 4.672 casos e Moçambique registava 54 mortos e 7.757 casos.
Obrigada, não esqueçam que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos então agora à saúde, a conversa que mantenho todos os domingos com a doutora Graça Matosinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América. Temos connosco, como sempre, a doutora Graça Matosinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que estejam todos a gozar de boa saúde.
E, doutora, vamos hoje falar de insónia. Insónia é uma doença? É um estado de alma ou de espírito? É o quê, doutora?
Olha, não é propriamente uma doença, mas pode ser indicativo de alguma doença. Então, poderíamos considerar insónia como um distúrbio, não é? E que, se não for tratada, pode até levar a doenças.
Doutora, quando é que a insónia normalmente aparece às pessoas? O que é que nos leva, às vezes, a dar voltas na cama e não se consegue adormecer? Ou se acordamos à meia da noite, depois não conseguimos voltar a dormir? O que é que está na gênese desta insónia?
Olha, Ana, para começar, eu vou mesmo... A definição de insónia, só para recordar aos nossos ouvintes de que é que nós estamos a falar. Então, o que é insónia? A insónia, portanto, é um distúrbio que tende a ser persistente e que compromete a capacidade da pessoa de adormecer. Ou então, a pessoa até pode adormecer, mas acordar várias vezes ao longo da noite. Uhum. E, consequentemente, esta pessoa acaba não tendo uma boa qualidade de sono e uma boa qualidade de vida, não é? Porque uma pessoa que não dorme vai ter muitos outros problemas durante uhum. o seu dia. Então, as pessoas com insônia geralmente começam o dia já se sentindo muito cansadas. Uhum. São pessoas que vão apresentar um humor que não é muito de muita alegria, de muito sorriso, e também tem muita falta de energia, e algumas vezes isto até afeta o desempenho no seu trabalho, não é?
Uhum.
Sim, então, esta insônia pode ser de forma ocasional, a pessoa pode ter uma ou duas noites com dificuldades de sono, mas também pode ser uma insônia persistente ou uma insônia crónica. E aí já começa a ser um motivo para preocupação, não é?
se nós pensarmos na insónia mais ocasional, sem ser uma insónia persistente, em que as pessoas terão mesmo que ser tratadas, por exemplo, pelo médico, quais são as causas mais comuns da insónia? O que é que as pessoas dizem? Ah, eu dormi porque tinha um problema, por exemplo.
Uhum. Olha, é exatamente porque uma das principais causas da insónia é o stress, não é? Quando nós temos preocupações do dia a dia relacionadas com o trabalho, quando temos testes ou exames na escola, quando temos preocupações de saúde ou dentro da família, isto faz com que nos passemos muito tempo a pensar nessa nossa preocupação, não é? E como consequência, a nossa mente fica ativa durante a noite, quando ela deveria estar a repousar.
Uhum.
E essa atividade da mente, porque a pessoa está a pensar, está preocupada, enfim, está aí com os pensamentos a fluírem.
Ansiosa.
Faz com que a pessoa tenha... Sim, a pessoa fica com dificuldade na hora de adormecer. Mas também a ansiedade do dia-a-dia leva a insônia. Uma pessoa que está ansiosa por alguma razão, essa pessoa também vai ter dificuldades para dormir e que se traduzem em insônia. Uma pessoa com depressão também pode ter insônia. É verdade que nas situações mais típicas as pessoas com depressão tendem a dormir muito, mas há casos de depressão que a pessoa fica mesmo com insônia. E também temos algumas condições médicas. Uma pessoa, por exemplo, que apresenta uma dor crónica pode ter problemas de adormecer. Uma pessoa que apresenta dificuldades de respirar por alguma condição que esteja a ter também pode ter dificuldades para adormecer, e uma insônia. Outra coisa não menos importante, Ana, é a mudança dos hábitos ou do ambiente em que a pessoa está. Não é? Por exemplo, quando a pessoa faz uma viagem longa para um sítio com um fuso horário de frente, isto altera o funcionamento do seu organismo e pode causar dificuldades de sono.
Doutora, falando desta questão de mudança de ambiente, horário de trabalho, uma das coisas que as pessoas que trabalham em turnos diferentes da maioria das pessoas, por exemplo, turnos noturnos, falam também que têm grandes dificuldades de quando chegam a casa de adormecer, porque o seu relógio biológico, por assim dizer, está ativo, e porque é dia lá fora e é mais difícil para as pessoas adormecerem. Isto também pode ser uma das causas de insónia.
Com certeza, Ana, com certeza. Por quê? Porque o nosso organismo funciona de tal forma que às horas da noite são horas para dormir, são horas em que o nosso organismo repousa. E quando nós temos uma luz, a luz do dia, ocorrem todos uma série de processos internos que dificultam que a pessoa durma, não é? A pessoa até pode ter uma soneca, um cochilo aqui e acolá, mas dormir, por exemplo, 6-8 horas fica cada vez mais difícil, principalmente quando estamos nessas circunstâncias. Portanto, essas pessoas podem sim ter insônia, porque a vida delas gira em torno de um relógio biológico que funciona completamente diferente.
Uhum.
Enquanto não conseguirem acertar este ritmo biológico, fica muito complicado dormir e fazer outras coisas na vida.
Doutora, em relação, falou também que pode haver condições médicas subjacentes à questão da insónia. Há algum, por exemplo, alguma doença, quando esteja a ser tratada, que possa influir na qualidade do sono e na quantidade de horas que se dorme? Ou que se deve dormir?
Sim, claro. Há doenças como algumas doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, afetam a qualidade de sono. Doenças pulmonares também podem afetar a qualidade de sono. Pessoas que tenham distúrbios da tiroide também são pessoas que podem ter distúrbios de sono. E também as pessoas com câncer podem ter distúrbios de sono. Portanto, há uma série de condições médicas que podem originar esta insónia, estes distúrbios de sono.
Há outra coisa, doutora, que se diz, por exemplo, relativamente aos chamados excitantes que nós às vezes tomamos, como o café ou o chá, por exemplo. Há muitas pessoas que dizem que a partir de uma certa hora do dia não podem mais tomar café porque depois não dormem. É verdade que o café pode quer no café, quer no chá, quer em alguns refrigerantes, e nós sabemos que nas nossas paragens se bebe muitos refrigerantes, que isso pode interferir também no sono e provocar insónia ou ajudar à insónia?
Sim, Ana. Se nós olharmos para o café, o chá e álcool, são produtos que têm o mesmo princípio de funcionamento, que é de serem estimulantes. Não é? Então, se nós bebemos um café à noite, isto pode dificultar-nos sono, igualmente ao chá. Mas é importante dizer que, depende do tipo de chá, isto aplica-se muito para os chás que têm um teor elevado de cafeína, como o chá preto, por exemplo, tem muita cafeína. Então, os chás com muita cafeína podem dificultar o sono, mas naturalmente há outro tipo de chás de ervas, que até podem ajudar a pessoa a dormir. E depois temos a questão também do álcool. O álcool também é um estimulante, e o consumo excessivo do álcool pode levar à insónia. Mas para além disso há outras coisas já, né, que vale a pena mencionar. Nós, infelizmente, pensamos que podemos comer a qualquer hora, principalmente à noite, e temos até o hábito de comer a altas horas da noite. Mas o hábito de comer muito tarde, e principalmente se a pessoa não comer comidas pesadas, né? E isto pode fazer com que a pessoa, na hora de deitar, sinta um desconforto e que pode dificultar o adormecimento. Então é preciso termos muita atenção com as horas nas quais nós comemos, principalmente se for à noite. Se vamos comer, vamos fazer um lanche leve, vamos comer uma coisa levezinha, uma sopa, mas não comer tanto, porque isso depois pode dificultar o nosso sono. E também a questão da falta de exercícios. Os exercícios fazem com que a pessoa relaxe, a pessoa tenha uma qualidade de sono melhor. Então, uma pessoa que não faz exercícios, naturalmente, pode, em algumas circunstâncias, principalmente se tiver outros fatores associados, pode ter problemas de dormir.
A idade é também um fator, doutora, porque muitas pessoas já de idade dizem que com a idade começam a ter mais problemas para dormir ou para se manterem a dormir.
Sim, pois. Isto tem a ver com o funcionamento do relógio biológico, porque à medida que os anos vão passando, o relógio biológico também altera o seu funcionamento. Então, essas pessoas mais velhas, mais idosas, são pessoas que tendem a sentir-se mais cansadas durante mais cedo da noite, não é? E até podem ir à cama muito cedo e dormem muito bem, mas na madrugada de repente despertam porque perdem sono. Então isto é mesmo por causa do funcionamento do relógio biológico.
Como é que a medicina pode ajudar as pessoas com a insónia?
Olha, primeiro é preciso a pessoa procurar ajuda médica, naturalmente, como em qualquer outra circunstância. E quando a pessoa procurar ajuda médica, vai-se fazer uma investigação sobre os sintomas que a pessoa apresenta, há quanto tempo eles aparecem, como é que se caracteriza esta insônia, não é? E tendo estes elementos todos, pode-se fazer o diagnóstico. E se o diagnóstico for compatível com insônia, tem que se fazer naturalmente um tratamento. E o tratamento passa por uma mudança dos hábitos de sono e também por tratar as causas de base desta insônia. Nós falámos antes das condições médicas e do consumo de algumas substâncias, então tudo isto pode ser modificado, não é? E claro, as condições médicas não tanto, mas se forem condições médicas que têm tratamento, pode-se fazer o tratamento que já vai ajudar bastante. E se essas medidas de reajuste da vida da pessoa não funcionarem, passa-se para um tratamento mais à base de medicamentos. E há vários medicamentos que podem ser receitados, mas lembrando sempre que tem que ter acompanhamento médico. Mas para além disso, Ana, há outras medidas que é preciso ter. Nós falámos antes do exercício físico, a pessoa pode fazer exercício físico porque ajuda a melhorar a qualidade do sono. É preciso ponderar a cafeína, como falamos. É preciso a pessoa evitar ter aquelas sonecas ao longo do dia, porque depois atrapalha o sono à noite.
Uhum.
E, exatamente. E também a questão de coisas que nós consideramos mínimas ou banais, como ficar a assistir televisão até muito tarde, usar computadores até muito tarde. Isto pode atrapalhar a qualidade de sono. Então, são coisas que nós temos que evitar se nós queremos ter uma boa noite de sono.
Para evitar ter insónia, porque a insónia...
Exatamente.
A insónia tem cura, não
é? Sim, sim, claro. Mas é preciso a pessoa predispor-se, não é?
Exatamente.
A pessoa predispor-se. Mas olha, no geral, Ana, a insónia é tão, incomoda tanto, porque a pessoa passa o dia realmente cansada, irritável, indisposta. Então, muitas vezes as pessoas que sofrem de insónia, por vontade própria, acabam até procurando ajuda médica, porque ninguém gosta de passar o dia sem energia, irritado. Então, isso já é bom, porque as pessoas têm consciência e procuram ajuda.
E como sempre, doutora, como em qualquer outra doença, prevenir é sempre a melhor via, a melhor opção, não é? Manter, portanto, bons hábitos de sono para evitar exatamente a insónia e seguir aquilo que a doutora diz, entre os excitantes, como café, chá, que tenham cafeína, comer tarde, por exemplo, evitar-se, fazer exercício e, por vezes, doutora, falar com um amigo sobre problemas que se possam ter, às vezes também pode ajudar muito a que a pessoa tenha uma boa noite de sono, não é?
Exatamente, Ana. Lembrando sempre que o sono... É importante, uma boa noite de sono é muito importante, faz toda a diferença na rotina da pessoa.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Estivemos aqui a falar de insónia com a doutora Graça Matinha, a quem desejamos uma boa noite de sono, também como a todos os nossos amigos ouvintes. Não esqueçam de seguir os conselhos da doutora Graça sobre ter uma boa noite de sono, que é para acordar em força e acordar cheio de energia. Nós vamos voltar para a semana, até lá uma boa semana. Semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Um abraço para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte temos hoje o Tiago Kissu, ele é professor assistente da Universidade Católica de Angola, também bibliotecário. Ele vai falar-nos da juventude e da carreira académica.
Olá, aqui Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com Tiago Kissu, professor e assistente da Universidade Católica de Angola e também bibliotecário. Tiago, seja bem-vindo.
Muito obrigado, muito obrigado.
Fico muito feliz de tê-lo de volta aqui hoje para falar sobre a juventude e a carreira acadêmica. E, Tiago, eu queria saber por que esse assunto é tão importante para você.
Esse assunto é tão importante para mim porque a carreira acadêmica é uma carreira que, de facto, de extrema importância, de tudo a nível superior, do ponto de vista daquilo que é a formação, a preparação do capital humano a nível superior. E agrego a componente juventude porque vejo que a juventude, em parte, tende a seguir esta carreira, mas rapidamente desiste de seguir a carreira académica. E tendo em conta a importância da carreira académica, que joga um papel preponderante na formação do homem, e não só estes é que vão depois contribuir para o desenvolvimento da sociedade, julgo que é de extrema importância falar deste tema e despertar também a necessidade de refletirmos um pouco à luz da nossa realidade, a fim de que os jovens possam seguir uma carreira académica com prestígio e com dignidade.
Tiago, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esses fatores que fazem com que os jovens abandonem a carreira acadêmica.
Bem, para a realidade angolana, vê-se que após o fim da licenciatura, muita juventude aderem ao ensino superior, ou começam de facto a uma carreira no ensino superior como professores assistentes, e às vezes uns começam já como monitores e depois assistente estagiário e depois assistente, mas rapidamente estes param porque percebe-se que na verdade a real intenção não é seguir uma carreira académica, em princípio até pode ser, a intenção é seguir uma carreira académica, mas os impasses, as dificuldades que são impostas por razões da conjuntura faz com que rapidamente estes jovens, tais como eu, né, acabam por desistir desta carreira. E para nós, e quando refiro-me da conjuntura estrutural da nossa sociedade, refiro-me concretamente àquilo que é a remuneração. Estes jovens rapidamente são absorvidos para uma outra profissão ou para um outro tipo de atividade que não é académica, porque oferecem melhores condições remuneratórias. E então isto faz, um dos fatores é a remuneração não digna do professor ou daquele que pretende seguir a carreira académica.
Quer dizer, o professor não é valorizado, não é?
Não uma valorização do professor, e em termos de remuneração, a remuneração não é uma remuneração digna, porque, vejamos, um professor que por tempo ganha 3.500 kwanzas, 4.000 kwanzas, vamos supor que um professor licenciado que está a começar agora a carreira, que ganha por tempo 3.000 a 4.000 kwanzas.
Por mês?
Não, por tempo. Imaginemos que ele por mês tem 16 tempos, estamos a dizer que são 16 vezes 3.500 kwanzas. Estamos a falar de uma capital, de uma sociedade que as coisas são muito caras. Então imaginemos para um chefe de família. Só que existem outras profissões que oferecem melhores condições remuneratórias.
Como quais?
Para o funcionalismo público, concretamente no Ministério das Finanças. Nós já tivemos casos de que o Centro de Investigação Científica, ou seja, o Ministério das Finanças absorveu muitos quadros do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e de outros centros também, porque a banca oferece melhores condições e outras organizações.
Professores, universitários, em Angola, tem professores que estão sem salários desde novembro e dezembro. E aqueles que voltaram, né, este ano a trabalhar, tiveram as aulas logo interrompidas, né, por causa da pandemia do coronavírus. Quer dizer, trabalharam uma ou duas semanas. Então, não ter um plano para os professores, e são milhares, né, são 11 mil professores, mais ou menos, que estão nessa situação. É muita gente para ficar sem salário, né?
Sim. O que é que acontece? Acredito que estes professores que estão desde novembro, dezembro, sem salário, são aqueles que provavelmente estão num regime de colaboração, não num regime a tempo integral, ou então com um vínculo de efetividade. Não têm um vínculo de efetividade. Se não têm um vínculo de efetividade, portanto, eles ganham em função das aulas que eles ministram. O ano letivo termina no final de novembro, a primeira quinzena de dezembro, logo este período, muitos deles ficam sem salário. O ano letivo começa em março, janeiro e fevereiro eles não têm uma remuneração porque eles não trabalharam, não deram aula. E então só a partir de março é que eles começam a ganhar o salário, porque em março começam as aulas. Infelizmente, a partir de 24 de março as aulas praticamente foram suspensas por força da Covid-19, mas a nível das instituições de ensino superior, sobretudo as privadas, defendia-se que os estudantes tinham que pagar uma percentagem da propina de modo que as universidades pudessem pagar salários. Mas isso criou, de facto, uma confusão. Os estudantes, uns pagavam, outros entendiam que tinham que pagar só quando retornassem, e depois, por força do decreto, suspendeu-se as aulas por completo, mesmo as atividades por via online. Então, estes professores ficaram, de facto, sem, ou estão até agora sem uma remuneração. A situação se torna cada vez mais complicada. Por quê? Porque seria, de facto, o Estado tinha que criar políticas para, de facto, conceder empréstimos às universidades privadas com uma taxa de juros, digamos assim, baixa e com uma moratória um bocadinho mais ampla. O que isto não acontece. Por exemplo, a Universidade Católica de Angola conseguiu pagar salário aos professores e aos funcionários administrativos até julho. Mas depois disse que não está em condições de continuar a pagar salários porque a sua principal fonte de receita é a propina dos estudantes. Houve, de facto, uma suspensão dos contratos. Por esta razão é que muitos professores estão sem receber salários.
Dessa maneira, não vale a pena ser professor.
É muito difícil ser professor. Portanto, vale a pena para os professores do funcionalismo público, da função pública, mas no setor privado é muito difícil.
Que são a minoria, não é?
São a minoria, porque há mais instituições privadas do que a pública.
Tiago, e você? Vai largar a carreira de acadêmico ou não?
não vou largar, né? Vamos aqui aguentar as dificuldades. É nas dificuldades também que se pode encontrar uma oportunidade. Por enquanto, as aulas estão suspensas, mas tenho estado a trabalhar como bibliotecário e vamos esperar até que as coisas retomem ou então até que adaptarmos ao novo normal.
Muito obrigada por participar mais uma vez aqui dessa entrevista na Voz da América.
Muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre uma honra falar para vocês.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina 27 de setembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais notícias. Na emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, de todos se despede o Lio Sahil e Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço então. Até amanhã.
Then he found her just at closing time at the Alamo Cafe. And the way he smiled and carried on, he kind of made her day. So by the time that she left, he left with her. And she let him borrow money, and she let him drive a car. She didn't really trust him, but she's done it gone too far.